Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa com uma vibe espiritualista, bem universalista, onde eu vou juntando várias tendências e vários pontos dos diversos estudos espirituais orientais ou ocidentais, modernos ou antigos, equilibrando-os de uma forma inteligente e criativa, adaptada, é claro, para nós aqui no Ocidente, vivendo a vida moderna e, ao mesmo tempo, por dentro, sabendo que nós somos consciências espirituais imperecíveis, não nascemos e nem morremos, entramos e saímos dos corpos perecíveis. Somos o eterno no corpo transitório. Todos nós que estudamos a parte espiritual sabemos disso. Alguns com mais consciência, outros somente com crença, mas é um dos pontos fundamentais do estudo espiritual, a questão da imortalidade da consciência, a perenidade da consciência ou espírito, se assim quiserem chamar, e dentro do infinito do universo, nós moramos num planeta pequenininho, não sabemos quase nada, mal conhecemos a nós mesmos e muito menos as leis maiores que regulam a vida dos seres na imensidão universal. Existem leis da natureza às quais estamos submetidos. No momento, encaixados aqui na matéria, nós temos a gravidade achatando tudo aqui no solo. Nós não conseguimos voar enquanto estamos com o corpo humano, voar direto, só usando algum instrumento, alguma nave, mas voar direto, como no plano espiritual original, não dá. Então nós estamos chapados no solo pela gravidade. Isso não é uma crença, é uma lei da natureza. E não tem como eu falar, deixa eu pular aqui do prédio e ver se eu vou voar. Você não vai voar. A gravidade vai te empurrar para baixo. Existem leis da natureza. A rotação do planeta, a translação, sabe? Você tem os ciclos da natureza. Estamos agora no inverno. Depois virá a primavera, verão, outono, outro inverno, e daí os climas vão se sucedendo nas leis da natureza. E uma dessas leis nos mostra claramente que causa gera efeito. Isso não é uma crença oriental ou ocidental. Causa gera efeito. Ação gera reação, como todos vocês sabem. Acontece que, estando no corpo humano, nós sentimos frio, fome, sede, sono, que são necessidades básicas do corpo humano ao qual nós estamos inseridos. Praticamente o ser humano é um híbrido. Tem sua origem nas estrelas, no plano extrafísico, mas está envergando um corpo humano limitado da Terra, submetido aos seus 5 sentidos básicos para perceber a realidade das coisas. Parte de nós é estrela, parte de nós é carne. Somos um híbrido no momento. A não ser no momento final, que a gente chama de morte aqui, que é a passagem final para outro plano, quando há o desprendimento da parte sutil para fora da parte densa, fica aqui o corpo humano, que é limitado pelas leis da natureza no plano físico. E o corpo espiritual ascende, volta para casa, para os subplanos extrafísicos do plano espiritual, seguindo sua vivência dentro das necessidades, agora do que precisa aprender a nível mental e emocional, porque a parte física ficou sobrando na consciência a experiência passada, seja ela boa ou ruim, experiência adquirida dentro do conjunto de coisas que a pessoa carrega na evolução dela mesma. Só nos livramos das leis físicas ao passarmos para outro plano, onde é um outro corpo sutil, não afetado pelas leis da gravidade. Ocorre que isto não ocorre, olha que redundância, ocorre que isso não ocorre, desculpem pessoal, ocorre que não é somente na morte que existe o desprendimento do corpo sutil para fora do corpo denso. Também nas experiências fora do corpo, que acontecem em sua grande maioria durante o sono, porque o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais estão mais baixas também, e os laços energéticos que prendem a parte sutil, a parte densa, se afrouxam temporariamente, a parte espiritual é ejetada temporariamente para fora, configurando uma experiência fora do corpo. hoje chamada projeção da consciência, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, outrora na literatura clássica, né, da teosofia ou do ocultismo, projeção astral, ou por corruptela popular, viagem astral. Na área espírita, emancipação da alma, que é o nome que Allan Kardec chamou no Livro dos Espíritos, capítulo 8, é o título do capítulo, emancipação da alma, a partir da pergunta 400 em diante. Depois, o espírito André Luiz, na série Nosso Lar, chamaria de desprendimento espiritual, e o movimento espírita brasileiro, durante décadas, chamou de desdobramento, que é um termo que a apometria depois pegou e passou a usar também. Então, existem muitos nomes para as experiências fora do corpo, cada área com seu nome específico. É natural para um tema que praticamente permeia todas as tradições espirituais. Se encontram referências e fragmentos sobre saídas do corpo em todas as áreas, no orientalismo antigo, no Velho Egito, no taoísmo da Velha China, nas iniciações da Velha Grécia, no ocultismo, no espiritismo, também na Umbanda, e daí por diante. É um tema que interpenetra o arcabouço espiritualista geral ao longo do tempo, assim como a questão da imortalidade da consciência também interpenetra todas as áreas de estudo da parte espiritual e também a questão dos chakras. Então, tem temas que são recorrentes, gerais, eles aparecem em várias áreas. Agora, existem estudos específicos em cima desses temas, seja a parte dos chakras, seja a imortalidade da consciência ou as saídas do corpo. E aí cada área trabalha esse lado específico com seus parâmetros, o que é natural. O que eu procuro fazer aqui com vocês é adaptar de forma universalista o somatório dessas informações e vertentes sobre saídas do corpo, principalmente que vem de todas as áreas, dando um toque mais humano, mais aberto, e deixando para vocês, que são os ouvintes do programa, que vocês escolham as melhores abordagens de acordo com a vontade de vocês, o temperamento de vocês e a liberdade de expressão de vocês. Cada um de nós tem um jeito de ser. Use o seu jeito de ser dentro desse estudo lindo das saídas do corpo e da espiritualidade. A melhor maneira para mim é a maneira mais universalista. Embora eu possa ter me especializado muito nas saídas do corpo ao longo dos anos, mas a minha visão é sempre de conjunto. Ela nunca vai pender para uma área ou outra, porque cada área também tem seus limites. Então, a gente soma, adapta ao nosso jeito de ser e vai trabalhando e crescendo em cima. Porque se não houver crescimento naquilo que você está fazendo, o que está adiantando você mexer com qualquer conteúdo espiritual se não está melhorando o que você pensa, o que você sente, o que você é? Então, o objetivo disso tudo é melhoria da consciência. E é claro que não se espere entendimento de outras pessoas que estão fora desse contexto. Esse contexto nos leva a estudar temas elevados que, na verdade, podem nos ajudar na pesquisa, na vivência, para a gente também crescer, elevando-se, indo em frente. Porque sem informação, sem o conhecimento aberto, nós ficamos presos da ignorância. E a ignorância nos causa medo, porque não sabemos o que é que está acontecendo. E alguém com medo não dá um passo em frente. O medo não deixa, paralisa. Por outra via, existem muitas pessoas com muito conhecimento, sem ética, sem alegria e sem sentimento, o que também não adianta, porque o conhecimento, só ele em si, pode prender a pessoa na arrogância do saber, sendo que ela não extrapola aquilo para algo maior, porque não tem amor, não tem sabedoria para lidar com o conhecimento e não tem alegria. Então, o conhecimento é legal quando ele está adaptado com alegrias, ele te traz alegria de estar estudando, de estar clareando, ética para não fazer nada destrutivo com aquilo, pelo contrário, fazer algo positivo para a sua evolução e para o meio e pessoas que vivem nesse planeta junto com vocês. E amor, porque sem amor como é que você vai avançar? Eu tenho visto muitas pessoas estudarem saídas do corpo somente pela parte técnica, né? Estudo de nomenclatura e tal, sem ter uma única projeção. Ficam em cima da nomenclatura de forma teórica. Conheço outros também que estudam saídas do corpo somente pela via da curiosidade, sem aprofundamento da parte técnica. Outros que experimentam saídas do corpo e não estudam nada sobre aquilo para poder melhorar a própria capacidade que eles estão tendo como abertura. Então, o ideal é sempre um conjuntão. E outra, se apaixona por esse estudo, goste desse estudo. E eu não estou falando de emoção destrambelhada, estou falando de apaixone-se pelo conhecimento que você está estudando, pela área que você gosta mais. Trabalha, cresce, melhora com ela. E dentro do seu coração, os caminhos vão funcionando, você sabe. E naturalmente aparece muita gente de áreas diferentes hoje, cada uma falando alguma coisa. E você no meio fica confuso, confusa com tudo isso. Por quê? Está faltando discernimento e visão de conjunto para você comparar e observar e extrair com bom senso aquilo que equilibra você. Por exemplo, chega alguém e fala para mim assim: Wagner, eu não acredito que existe vida após a morte. Falei, tá, e daí? Eu tenho certeza, para mim não é questão de acreditar, a dúvida do outro não vai me incomodar, mas eu tenho certeza de que a maneira firme como eu trabalho com isso pode incomodar a incerteza do outro. E o problema é do outro, não é meu. Eu não fui lá doutrinar ninguém. Então, o que acontece? Muita gente chega para mim e fala: fulano ou fulana disse que não tem vida após a morte. Fala, e daí? Qual é o problema? Por que você está me questionando isso? E por que você não questionou a você, a tua fraqueza, para não ter bom senso e razoabilidade, para poder confrontar aquilo e falar: não, eu tenho certeza, por isso e isso, dentro de mim. E eu não vou tentar convencer o outro disso. As pessoas, elas ficam muito pilhadas quando alguém chega e fala: olha, eu não acredito em nada disso, ou a minha teoria é outra. E daí, se você está tranquilo ou tranquila, crescendo, evoluindo e tem certeza do que você está fazendo, fica tranquilo com a sua jornada. Pessoas, cada uma delas tem sua própria opinião. Isso é do jogo, é do mundo. O que não pode faltar é discernimento, sentimento legal, um grande amor pelo que você está estudando. É igual alguém chegar e falar assim: gravidade não existe, causa e efeito não existe. Você está de sacanagem, são leis da natureza. A mesma coisa se aplica espiritualmente. As pessoas saem do corpo, sim. Tantos de vocês têm saídas do corpo. Isso não é crença para você ou para mim. Isso é um fato que a gente está estudando. Mas não vamos tentar doutrinar ninguém. Você imagina alguém que está escutando o programa agora e fala: não acredita em nada disso, e está escutando um programa chamado Viagem Espiritual, está de sacanagem. Então, presumo que quem escute um programa com esse teor esteja interessado na temática ou esteja vivenciando esses temas e está querendo aprofundar, escutando mais um programa que fala desses temas, como tem outros, como tem no YouTube um monte de conteúdo, na internet em geral. Você vai somando, vai agregando, e ninguém sabe tudo, muito menos eu. Mas dentro desses estudos de saídas do corpo, eu consegui aprofundar bastante detalhes que me permite estar aqui apresentando um programa. É só isso. Então é muito importante você observar as pessoas que falam desses temas, seja lá quem for. Os olhos dela brilham quando ela fala daquilo. Você vê nela ânimo, amor, impulso quando ela fala daquilo. Você sente alegria nela, você sente firmeza, que não é a firmeza da crença cega, que não traz firmeza nenhum e fanatismo, mas você sente firmeza no equilíbrio que ela está te passando a coisa, no discernimento. A informação passada é fundamentada, tem bibliografia, cita outros autores, liberta a consciência e pede para estudar de tudo. Observa que você claramente vai notar bem certo o que, que lhe parece correto e o que, que não lhe parece correto, até pela própria maneira com a qual as pessoas trabalham esses temas. E na questão da saída do corpo, ela permite temporariamente a libertação dos limites da matéria, como a gravidade. Por exemplo, o corpo espiritual pode flutuar e voar, a chamada volitação, termo usado pelo espírito André Luiz na literatura Nosso Lar. Mas se vocês olharem a literatura de saída do corpo, por exemplo, na teosofia, os livros que tratam disso, como do Arthur Powell, o livro Corpo Astral, naquela série Duplo Etérico, Corpo Astral, Corpo Mental, Corpo Causal, algumas coisas do Charles Webster, Led Bitter também, Ginara Jadasa, Anne Besant, por exemplo, né, a Blavatsky, que não falava tão abertamente sobre esses temas, embora fosse genial, e eu sou fã dela. Pegue a literatura ocultista, pegue aí os ocultistas franceses, Papi, Stanislas de Guaita, Eliphas Lévi, vocês vão ver sempre trechos ou fragmentos que falam da saída do corpo. Pega a literatura espírita, Allan Kardec, Gabriel Delany, Léon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Alexander Nikolaev Aksakov, são muitos autores falando da saída do corpo, cada um na sua área. ao observar de conjunto, você constata um padrão natural, que o outro que não está estudando não tem esse padrão, porque não está estudando. Fala, eu não acredito nisso. Se tivesse olhado de conjunto, perceberia claramente alguns padrões que surgem quando você tem a visão de conjunto. E as saídas do corpo também, elas eram trabalhadas dentro das iniciações do Antigo Egito. Existem fragmentos disso em diversos grupos ocultistas. Também temos as iniciações que ocorriam dentro do contexto da Grécia Antiga. Também as literaturas ocultistas vêm com fragmentos e trechos disso muito forte. No Oriente, então, no taoísmo antigo, não o taoísmo moderno, que se tornou uma religião mais clássica dentro da parte chinesa, mas o taoísmo clássico, que eu adoro e pesquiso, tem vários lances de saídas do corpo. Tem um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelmy, que era um pesquisador alemão, se eu não me engano, isso eu não tenho certeza, que pesquisou muito a parte chinesa e lançou um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, que fala do corpo espiritual tendo a saída. Livro, aliás, prefaciado pelo Jung, para vocês terem uma ideia, na década de 1920. Há muitos relatos, imagens e fragmentos que eu tenho da velha China na parte taoísta. E outro dia, conversando com um taoísta moderno, que para ele o taoísmo é só religião, ele negava tudo. Até a hora que eu mostrei o material para ele, ele ficou de queixo caído. Ele não tinha ideia, pesquisava pouco. Por isso tinha visão muito restrita sobre isso. E temos também relatos clássicos por todo o Oriente Antigo. E dentro da área do hinduísmo, você encontra trechos de saídas do corpo no Swami Shivananda, alguma coisa às vezes do Yogananda, que conta do Babaji no livro Autobiografia de um Yogi, onde ele fala do mestre Babaji, o grande mestre da Kri Yoga, e ele fala, quando Babaji no Himalaia e o seu grupo de discípulos quer fazer uma viagem astral, ele fala, Deradando tal, que é levante o bakli ou acampamento, que está na hora de viajar. Tem vários fragmentos do Yogananda que também tocam por cima, sem aprofundar, na saída do corpo. Tem o Swami Rama também, que não é o grande Rama do épico Ramayana, mas o Swami Rama do livro Os Mestres no Himalaia, também muito interessante. Tem muitos relatos dentro da parte Yogi e também na parte chinesa ou taoísta. Tem um grande mestre que eu gosto muito, que é o Mantaktia, mestre de Qigong, Tai Chi Chuan e também taoísmo, né? E o Mantaktia tem vários livros dele, eu tenho praticamente tudo, importei muitos livros dele e vários ele trata da questão do corpo espiritual e as saídas do corpo dentro do aspecto da cultura chinesa a qual ele está inserido. Eu estou citando essas literaturas e autores para vocês terem uma ideia da visão de conjunto. Quando você tem essa visão e tem uma memória boa e junta, você vê claramente uma série de coisas. Não adianta a dúvida do outro que não pesquisou nada disso. Agora, da onde vem a certeza? Da experiência pessoal que eu venho tendo desde os 15 anos, né? Eu agora já sessentão, vivendo essas experiências todas, eu estou cada vez mais consciente e certo das coisas. Ninguém vai me ver amanhã ou depois negando tudo que eu venho falando há décadas. Isso é consciência. É igual alguém chegar e falar a rotação da Terra não existe, ou a gravidade não existe, ou simplesmente lei de causa e efeito não existe. Está de sacanagem, gente. Tem pessoas que jogam conteúdos que não têm a menor lógica. Então, por isso eu estou comentando aqui nesse primeiro bloco do programa, comecei falando e fui em frente, para dar universalismo a esses estudos, uma conotação mais humana, mas bem embasada. Observe claramente o embasamento da informação. Observa se quem fala, ou o autor de um livro, ou na internet, ou no YouTube, se quem fala tem o conhecimento de causa, que você vê claramente na segurança da pessoa, a alegria, o amor, tudo que eu já comentei com vocês antes. Igual alguém que chega para a pessoa amada e fala, eu te amo, com murcho, sabe? Sem brilho nenhum nesse amor. Imagina amor sem brilho. Amor causa vivacidade, traz brilho no olhar. E esse amor dentro de um ideal, dentro de uma estrutura que não envolva radicalismo ou fanatismo, ele vai te trazer consciência e alegria. Eu tenho amigos, pessoal, que são céticos. Tenho amigos que são cristãos e não acreditam em nada disso. E daí são meus amigos, eu os prezo pelo caráter bom que eles têm, porque caráter não tem a ver com religião ou doutrina, é o lado pessoal da pessoa, né? E tenho amizade com eles e convivo normalmente, não tento doutrinar ninguém, não aceito que tentem me doutrinar. Gostamos uns dos outros pelo caráter, né? E vamos tocando a bola. Não tem nada de radicalismo, fundamentalismo, querer converter o outro a alguma coisa. Eu estou tranquilo. Quando você está tranquilo com o que você faz, você transborda. Você não obriga, você não amassa, você não radicaliza, não fica julgando o outro. E é muito importante o caráter da pessoa. Você imagina um materialista ali ajudando os outros, sabe? Ele está fazendo o trabalho dele mais do que o outro, que é um estudante espiritual que não faz nada e está preso no próprio egoísmo. São coisas que precisam ser clareadas, trazidas em aberto da forma como eu estou fazendo aqui. E note, eu não sou guru, não sou mestre, não tenho verdade absoluta, não sei o que você deve fazer da sua vida, não tenho profecia de algo que vai acontecer amanhã ou depois, não sou arauto extraterrestre. Sabe, eu estou aqui igual vocês, ralando pra caramba, estudando, trabalhando, vivenciando coisas, lutando dentro de mim, tentando melhorar, igual vários de vocês estão fazendo. Então, o mais legal, estudar dessa forma natural, e cada um do seu jeito, é claro, mas entenda bem, estamos encarnados, somos 8 bilhões de pessoas no momento aqui na Terra. E aqui tem um monte de dificuldade, lutas, tem tanta coisa pesada rolando e tem tanta coisa linda ao mesmo tempo. Vai na sintonia do que cada um está buscando. Eu volto para casa num dia que foi difícil, leio um poema do Fernando Pessoa, Jalal de Din Rumi, poeta sufi que eu amo, leio algo, por exemplo, do Olavo Bilac falando das estrelas, poeta brasileiro, por exemplo, leio algo do grande Khalil Gibran, esses autores que eu fico assim inspirado depois de um dia de trabalho, vou ler algo deles, falo, ganhei o dia, mesmo que o dia tenha sido difícil, olha que banho de inspiração lendo Jalal de Din Rumi, o poeta sufi. Eu chego em casa, dia difícil, eu vou escutar música, sabe? Eu adoro rock progressivo, como vocês sabem, hard rock. Sabe, escuto lá um solo do David Gilmour, do Pink Floyd, A Time, Comfort Numble. Vou escutar Yes, que é a banda que eu mais amo. Escuto lá o Close to the Edge, Roundabout, Wonder Stories, Awaken. E fico extasiado, falo, ganhei o dia, que bom que eu estou aqui para escutar isso. Vou escutar algo do Genesis, lá da década de 70, quando pilotava a banda, o Peter Gabriel com o Phil Collins na bateria e no backing vocals. E fico assim, extasiado de escutar isso, escutar Stairway to Heaven do Led Zeppelin, ou Cash Me, clássicos, ou escutar coisas dos Beatles, ou dos Rolling Stones, The Who. Falo, que bacana, para o meu gosto pessoal, é claro, né? Não estou exigindo que ninguém goste das mesmas coisas, mas é possível contrabalançar as coisas pesadas com coisa criativa, coisa lúdica, sabe? Existe ainda poema, existe música, corre atrás, pesquisa, busca novas coisas, vai ampliando, pessoal, porque senão não adianta nada estudar a parte espiritual se você não descobrir coisas legais para fazer no plano físico. Tem gente que fica só também no lado espiritual, esquecendo da parte material e das coisas do aqui e agora. E tem gente que fica tão presa na parte material que esquece da parte espiritual. Vamos achar um equilíbrio no meio entre a parte espiritual e material para ser feliz dentro desse equilíbrio, que é isso que é o estudo espiritual em realidade. Estamos em cima, Eury? Gente, o Eury, aliás, esqueci de falar de novo, o Eury está aqui hoje comigo, cobrindo novamente a folga do Tomás. Na verdade, eu pedi à diretoria, falei, eu quero o Eury de novo, porque ele não adianta o relógio. Até agora, pelo que eu acho, ele não está adiantando o relógio. Está no ponto certinho, Eury? Então, eu acho que eu vou pedir para substituir permanentemente o Tomás. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica está o meu amigo Eury, hoje novamente substituindo o Tomás. Vamos aí para as informações deste segundo bloco, que é mais ou menos o seguinte. Vocês, principalmente, que escutam o programa há muitos anos, programa que completa agora, no mês de julho, 25 anos. Eu comecei aqui na Rádio Vibe Mundial, que ainda na época era Rádio Mundial, em julho de 1999. Então, esse mês de julho completa 25 anos aqui fazendo o programa, exceção de 2 anos que eu estive fora do ar, 2017 a 2019. Então, são 23 anos do ar, fazendo esse programa e, graças a Deus, com uma audiência muito alta. Agradeço muito a diretoria da Rádio Vibe Mundial por me permitir fazer o programa esses anos todos, com toda a liberdade. Ninguém nunca me impôs nada, me disse para não falar nada. Eu tenho confiança aqui da diretoria da rádio, porque somos amigos aqui, sabe? A Miriam Morato, a dona Lucy, a dona da rádio, o Eurí que está aqui comigo, o Tomás, a Samira, o Toninho, a Rosa, a Edna, a Cléo, o Marquinho. Eu chego aqui, eu tenho amizade com todo mundo aqui, converso e me sinto muito bem, porque eu sei que todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo que está aqui, e é um prazer estar aqui fazendo o programa com vocês. Mas é, o Eurí, 20 e poucos anos no ar, cara, não é fácil esses anos só estar mantendo isso aqui, cara, e com a mesma alegria e vibe de fazer. Eu sou muito grato a Deus por me permitir estar aqui fazendo esse trabalho e por estar encarnado nessa época, podendo fazer isso, sabe? Atravessar uma encarnação contribuindo com o esclarecimento da consciência, do meu jeito, é claro, sem seguir o jeito de ninguém, e cada um vai mantendo o seu. Agora, o meu jeito, para mim, tá me fazendo muito feliz esses anos todos, e agora que eu vou fazer 63 anos agora em setembro, se eu chegar até lá, já não dá para mudar mais não, meu jeito é esse até a hora de ir embora, e esse jeito vai continuar do lado de lá, ainda bem, porque eu estou gostando muito de funcionar como brasileiro, como Wagner Bosch, que eu estou neste momento, e está sendo muito legal. Agora, se me tirasse a parte espiritual dessa vida, eu estaria seco e árido, e eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim. É a grande alegria da minha vida, por isso eu sou muito grato de estar encarnado aqui na Terra e poder está dentro desse trabalho espiritual que eu tanto amo, e sei que também muitos de vocês são assim, gostam profundamente da parte espiritual, que para vocês não é doutrina, é estado de consciência. Que legal isso. Bom, seguinte, eu trouxe aqui o livro Viagem Espiritual, volume 3, que está esgotado há muitos anos. Foi publicado originalmente em 1998. Esse livro tem vários temas de saídas do corpo mesclado com temas espiritualistas e universalistas. E eu coloquei no bojo do livro algumas mensagens daquele grupo extrafísico que aparece há anos para mim e que vocês ouvintes mais antigos conhecem, porque eu já li tantas coisas deles aqui ao longo desses anos do programa, que é o grupo dos iniciados. Você pergunta, iniciado em quê? E eles vão falar para você, iniciados em fazer o bem sem olhar quem. Eles não têm aquele aspecto do iniciado dentro de um conjunto. Eles trabalharam, quando estavam encarnados aqui, com toda a parte espiritual, no Oriente Antigo, no Velho Egito, na Velha Grécia, as iniciações clássicas que haviam outrora com uma certa profundidade, um caráter mais iniciático. E eles, então, ascenderam, não desceram mais, e hoje funcionam como mentores extrafísicos de todos nós que estamos aqui na senda. E a vibe deles é bem universalista. Em sua grande maioria, são espíritos egressos das iniciações da Velha Índia, Velha China, Velho Egito, Velha Grécia, e que vêm operando no plano espiritual, monitorando, né, inspirando as pessoas que estão aqui na senda, trabalhando pelo despertar da consciência também. E o modus operandi deste grupo, como é um grupo vasto, são muitos mentores espirituais que se revezam, dependendo do dia, circunstância e aquilo que precisa ser passado, pode haver uma mensagem espiritual, por exemplo, numa mediunidade clássica, o espírito vem e acopla energeticamente, passa através de um médium a informação pela psicografia, psicofonia ou psicopictografia. Vai se encontrar essa média maior dentro da área espírita, dentro da área da Umbanda e no espiritualismo também. Mas existem outras maneiras de captação de mensagens extrafísicas entre planos. Nas saídas do corpo, o mecanismo muda, porque não é o espírito que está vindo do plano astral para o plano físico. É a pessoa que está saindo do plano físico e entrando no plano extrafísico. Muda um pouco a configuração. E ali de frente, um mentor pode ensinar algo para a pessoa fora do corpo, a pessoa cai dentro do corpo e escreve aquilo como ela mesma, porque ela aprendeu lá fora com alguém orientando. Mas pode acontecer outra coisa. Mentores criam uma massa de energia, um bloco mental e inserem dentro desse bloco uma série de ensinamentos, cada um jogando uma parte. Da mesma forma que, por exemplo, uma composição musical pode ter três compositores, cada um deu um pedaço. Um poema pode ter três poetas fazendo um poema só, cada um deu um pedaço. Podem ter vários mentores espirituais jogando em bloco e somando a informação numa massa cheia de formas de pensamento, cheia de coisas positivas, e isso é inserido na pessoa que está fora do corpo, no chakra coronário do corpo astral, o para-chakra extrafísico, e essa massa fica interpenetrada nesta parte espiritual. Quando a pessoa cai para dentro do corpo, é puxada pelo cordão de prata para dentro do encaixe com a matéria, e que ela encaixa, o para-cérebro ou a parte astral e o corpo mental ficam limitados dentro do cérebro físico, comprimido nas leis da matéria aqui de baixo. Então a pessoa encaixa, se ela abrir os olhos na hora, ela senta e vai escrever tudo o que está chegando na mente dela, que foi inserido fora e que ela está passando. É uma mensagem espiritual, mas ela usou a saída do corpo de lá para cá para passar informação. Às vezes a pessoa encaixa no corpo e não lembra, apaga profundamente no sono. Acorda de manhã e está misturada aquela memória com os sonhos. Daí aquela dúvida, foi sonho ou projeção astral? Se a pessoa entrasse no corpo e abrisse os olhos, não teria dúvida, porque não daria tempo do cérebro misturar os sonhos, que é o que acontece comigo. Encaixa e abro os olhos. E aí eu lembro de uma série de coisas. Mas é claro, isso também demanda os aspectos pessoais de cada pessoa. Eu, pelo trabalho de energia com chakras há muitos anos, os dois chakras da cabeça, o frontal e o coronário, ficaram bem ativados. Isso me melhorou muito a memória. Eu sempre tive uma memória muito boa. E quando a gente vai envelhecendo, a memória começa a falhar. No meu caso, isso não acontece, não. A memória só foi melhorando por causa do trabalho energético na aura da cabeça, de muitos anos, muita leitura. E você quer manter o seu cérebro ativo? Leia bastante, sabe? Para manter o cérebro ativo. Até o último dia da sua vida, leia bastante. Apenas não fique preso no conhecimento. E usa tudo o que você lê com o conhecimento para libertar a tua consciência para a verdadeira sabedoria, que não é o conhecimento intelectual ou está preso em nomenclatura, mas algo muito maior, que é o caráter da pessoa. E aí a pessoa encaixa, sabe que tem algo na mente dela, mas que não desceu para o consciente do cérebro. É alguma coisa assim, pessoal. Você quer falar algo para alguém e fala assim, está na ponta da língua, mas não sai. Está ali, mas você não consegue acesso. Eu poderia dizer, está na ponta da mente, mas não desce para o cérebro. E aí você vai fazer as suas atividades do dia a dia. Em determinado momento, aquilo pode finalmente fluir para dentro do cérebro físico, e aí você é possuído por um conjuntão de ideias que você vai escrever ou gravar, que é a mensagem desses mentores extrafísicos inseridos lá fora. A mensagem é deles, mas usou outro mecanismo para passar. E quando você escrever, é a sua letra. Agora, a composição das ideias é deles. Essa é outra forma. E às vezes também, durante o dia passa, você sente que tem algo e não consegue acessar. Um deles chega, aplica uma energia no seu coronário e aí a fluência daquilo desce para o cérebro, você começa a escrever. É assim que eu recebi ao longo dos anos muitas das mensagens do grupo dos iniciados. E hoje eu escolhi uma que se chama alinhamento espiritual. Pessoal, quando alguém fala alinhamento de chakras, não é que tem um chakra torto para a esquerda e um para a direita que precisa alinhar, Yuri. Nós não estamos falando de algo tridimensional. Você está dizendo, alinha os pensamentos, as emoções e o corpo numa unidade íntegra, que você esteja da cabeça até a base da coluna em equilíbrio, uno com você mesmo. E isso então significa que os chakras estão alinhados dentro de uma consciência equilibrada na sua energia. Então aqui se chama alinhamento espiritual, que não é o alinhamento dos chakras, mas o alinhamento das ideias espirituais, em que o estudante encarnado, dentro de qualquer setor da parte espiritual, ele se alinha com as ideias originais dos mentores que o orientam na jornada. E foi assim que eu peguei isso que eu vou agora passar para vocês, e não peço a vocês que tenham que acreditar em mim, que eu peguei isso fora do corpo, alguma coisa assim, nada, porque cada um é cada um é que sabe o que é que pensa, sente e faz. E se você prestar atenção no conteúdo, não interessa se você achar que eu peguei isso ou não peguei, o importante é o conteúdo, e use bom senso, só pegue se achar positivo. E outra coisa, vou repetir, Estou falando para vocês que gostam da temática espiritual, estão ouvindo o programa Viagem Espiritual. Esses mentores não são capeta, não são formas mentais, não são elementares, não são fractais. São pessoas que existem, assim como eu existo, o Eri está ali, existe, e passo esse conteúdo, e as saídas do corpo, não somente minha, de milhares de outros, vem mostrando isso há muito tempo. Qualquer estudo básico em cima disso vai mostrar e trazer confiança e certeza para a pessoa. Então vamos lá. Chama-se Alinhamento Espiritual. É um dos textos mais bonitos que eu recebi ao longo dos anos dos iniciados. Vamos usar a trilha sonora do Camel, né, Yuri? A nossa trilha sonora do programa de tantos anos, a música Landscapes, que a gente sempre usa. E eu vou lendo aqui para vocês. E se vocês puderem prestar atenção, é claro, quem puder, talvez possa ir um conhecimento, uns toques legais dentro do seu estudo, do seu jeito, tá bom? Vamos lá. Sabe o que é? O Eury me chamou a atenção aqui porque chegou um elemento ali que é o Tobias. Chegou ali no vidro e está fazendo assim, mas agora já era. Agora você já fez o programa comigo, ele não vai conseguir mais, né? Tá bom, vamos lá. O ser humano vive em dois universos simultaneamente. O universo mental, com suas ideias e aspirações, morada da inteligência, e o universo emocional, com seus desejos e tendências adquiridas nas experiências das várias vidas da alma, morada das emoções. A energia é o elan vital que une e direciona as ideias e emoções para a manifestação da alma no seu estágio evolutivo no casulo físico. Os seres espirituais dos planos sutis, com a luz maravilhosa do seu amor universal, convidam a todos, através do discernimento e da intuição profunda, ao alinhamento espiritual. Ou seja, o alinhamento das ideias e aspirações humanas às ideias e aspirações cósmicas, o alinhamento das emoções humanas aos sentimentos sublimes de fraternidade a todos os seres, e o alinhamento energético dos chakras e da aura humana às correntes de luz da vida em todos os planos. Este alinhamento espiritual independe de conjunções de astros, de abertura de portais, de eventos místicos, de rituais religiosos ou de atividades esotéricas. É processo evolutivo em que os seres de luz convidam a todos para a expansão da consciência. O rumo de todos é a consciência cósmica, o amor universal e a fusão com a pura luz. Este alinhamento ocorre invisivelmente na alma de todos. É progressivo e irreversível, na Terra e em outros orbes. Ele se processa no bem que se faz aos outros, no esclarecimento espiritual do ser, na compaixão manifestada diariamente, no esforço sincero de renovação consciencial, no equilíbrio em si mesmo, no respeito a todas as formas de expressão, na natureza das boas ideias e, principalmente, no estar bem consigo mesmo e com o próximo, lembrando-se de que tudo que está vivo é seu próximo e seu irmão. Este é o verdadeiro alinhamento espiritual, mente boa, coração amigo e energia sadias. Os seres de luz nos chamam. É hora de dirigirmos nossos objetivos de vida aos objetivos da consciência maior. Consciência, amor e evolução de todos. Que cada um saia de sua toca consciencial e erga a consciência ao infinito, em si mesmo e no todo. O ser humano e o espaço sideral são irmãos, macrocosmos e microcosmos, imersos na vastidão do amor supremo e filhos da mesma luz. Os seres de luz estão chamando. É hora de sairmos da idiotia consciencial e do atraso evolutivo. Vamos romper a casca dos nossos egos e viajar juntos na imensidão de um sorriso. Os seres de luz nos chamam. É hora de pararmos de andar em círculos. Sigamos retos, sem titubear, na direção da luz, de volta para casa, alinhados espiritualmente ao todo. E na nota desse texto que eu botei no livro, tem uma continuação pequenininha, passada por mentores egípcios como um acréscimo a esse texto, que eu vou ler agora para vocês com a mesma música de fundo, para complementar. Repouse a luz de Horus no seu coração. Irradie o amor para todos os irmãos. Afaste a sombra do coração. Brilhe como o ouro e seja a personificação do sol no trabalho espiritual. Abra sua visão sutil e funda seu olho interno no olho universal. Veja com os olhos repletos de amor e saiba que a mente cósmica está em tudo, porque o todo está em tudo. Então, pessoal, esse texto chama-se Alinhamento Espiritual, está contido no livro Viagem Espiritual, volume 3, de 1998, está esgotado há muito tempo, e esse livro custa caro num sebo, Eury, R$300 eu já vi, né? E eu não consigo reeditar ele por coisas de editora antiga, né? Mas em sebo se acha, a capa dele é azulzinha, bem um azul bonito, com um cara se projetando no desenho de capa. Eury, me diz aí quanto tempo nós temos? Mais 6 minutos? Tá. Então, pessoal, eu quis ler esse texto. Hoje eu peguei o livro para relê-lo, porque muitas das mensagens que estão ali não são minhas, eu captei. Quando o texto é meu, vou precisar ler para quê? Fui eu que fiz. Mas eu mesmo aprendo os textos que eu mesmo recebo, porque eu conheci sensitivos e médiuns que recebiam coisas legais e nunca prestava atenção. Veja, aquele conhecimento passado através de alguém vai beneficiar outros. Por que que não beneficia a própria pessoa que está recebendo aquilo? A pessoa achava que a mensagem era para o mundo, nunca para ela. Mas se ela está no mundo, também é para ela. Então, antes que uma mensagem passe para os outros, eu sou o primeiro a ver. Ela está passando por mim e se tiver algo útil, eu sou o primeiro a aprender. Então, muitas vezes, eu pego textos antigos que eu venho recebendo, eu mesmo olho para aprender com eles. Não são meus, eu captei principalmente fora do corpo, porque tem gente que fala assim, eu não acredito na mediunidade clássica da psicofonia, psicografia ou pictografia, que é a pintura mediúnica. As pessoas acham que é só daquele jeito. E as saídas do corpo? Elas vão apresentar uma outra forma e nada é melhor ou pior do que nada. São manifestações diferentes do plano espiritual, naturais e humanas. Faz parte do contexto, faz parte do estudo espiritual, tudo isso. E que cada um filtre com bom senso tudo aquilo que lê, escuta e vê. E veja se aquilo está correto ou não. Sente no coração, sente na energia. E o discernimento vai trazer para você um conteúdo legal, porque você filtrou tudo que você viu, escutou e leu. Então, existem vários mecanismos. Existe um mecanismo telepático, onde um ser do outro plano telepaticamente passa para você, a ponto de uma consciência avançada que esteja encarnada passar telepaticamente um conteúdo para outra pessoa. Tudo são formas de comunicação espirituais e humanas, psíquicas, e não tem nada a ver com a doutrina X ou Y. É uma coisa, o pessoal polariza muito, rotula muito, sempre de olho na vida do outro. É um patrulhamento ideológico ideológico sempre em cima da vida alheia. Muitas vezes, patrulhamento doutrinário, político, religioso, esportivo, seja lá o que for, patrulhamento espiritual, tem patrulhamento de tudo quanto é tipo, né? Então, por exemplo, eu chego para o Eury e falo assim: Eury, eu estou vendo um espírito ali na porta de entrada do estúdio. Veja, eu posso estar percebendo isso por clarividência. Aí alguém olha e fala assim: eu acho que o Wagner é espírita ou ele é da Umbanda. E eu pergunto: só porque eu vi um espírito? Os espíritos existem antes das doutrinas da Terra existirem. Você pode pegar um muçulmano que vê um espírito, ele não é espírita. Um judeu que vê um espírito não é espírita. Você pode pegar um hindu que vê um espírito, ele não é da Umbanda. Gente, capacidade de percepção é capacidade, não é doutrina. Agora, algumas doutrinas trabalham em cima de alguns desses temas. E a pessoa leiga, ou aquela que fica presa numa abordagem só e não tem visão de conjunto, ela acha que é só de um jeito. É igual, por exemplo, eu falar para o Eury: Eury, ó, tô respirando profundamente. Aí o Eury fala: eu acho que o Wagner é yogi. E eu falo: Eury, só porque eu respirei? Veja, é a mesma coisa a parte espiritual, né, Eury? As pessoas rotulam. Então você fala: ó, recebi um texto, eu acho que esse cara é da área tal. Não, no meu caso eu não sou de área nenhuma. Eu procuro sempre a convergência de informações em conjunto. Repara, acabei de ler um texto dos iniciados, que era um grupo ligado ao orientalismo e ao hermetismo, que não é um grupo nem espírita, nem de umbanda, nem espiritualista ocidental. Outras vezes eu posso trazer uma coisa do André Luiz dentro da área espírita, posso trazer um troço do Pai Joaquim dentro da área da umbanda, e eu não sou nada. As pessoas rotulam pra caramba e não percebem o conteúdo de alguma coisa dentro da rotulagem que essa pessoa gosta. Por exemplo, o Eury é palmeirense, adora futebol. Eu sou Botafogo no Rio e Santos aqui em São Paulo. O meu Santos está ralando aqui na Série B esse ano, e o Botafogo está ali brigando com o Palmeiras, Flamengo ali, embolado ali meio na liderança, né, Eury? Esse ano tá bem disputado. Então, por exemplo, eu como torcedor do Botafogo, Eury, eu vi muitas vezes, eu ia muito ao Maracanã, quando eu era bem jovem, assisti jogos do Botafogo na década de 70 e 80, onde o Botafogo não ganhava nada. O Botafogo ganhava muito nas décadas de 50 e 60, Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo, Didi, depois a outra geração, Jairzinho, Gerson, Roberto e tanta gente, né? Peguei uma época de vacas magras na minha adolescência, sendo botafoguense. Então, o Flamengo tinha um timaço na época, o time do Zico, já na virada para a década de 80. Zico, Júnior, Adílio, um timaço que foi campeão mundial, inclusive. Então, eu mesmo sendo botafoguense, eu admirava o Zico, o meio esquerdo do Flamengo, pelo craque que ele era. Eu não tinha esse problema: ah, o cara é do Flamengo, eu não gosto. Não, o cara era um craque e jogava no outro time. Visão boa. Hoje, eu assisto futebol, é claro, estou torcendo pelo Botafogo. Agora, o time do Eury, o Palmeiras, está ganhando tudo há 4 anos. E o craque do time é o Abel Ferreira, que é o técnico que unificou todo o time, o clube inteiro, né? A Leila Pereira ali também, mandando ver na diretoria. E então, assim, o Botafogo perdeu o título ano passado para o Palmeiras. O Palmeiras mereceu. Então você tem que ter visão clara. Ela não pode ser polarizada no que você só acredita ou naquilo que você gosta. Visão de conjunto. E como eu falei antes, eu tenho amigos que são materialistas, outros são cristãos. Daí, o caráter deles é o que me interessa. Não vou ficar rotulando ninguém pela religião, ou se não segue nenhuma área, ou se alguém é estudante espiritual ou não. Isto é uma trela do nosso ego em cima do julgamento de como o outro é. Por isso que é importante visão de conjunto, cada um na sua, respeitando o outro, que todo mundo melhore no final das contas. Eury, chegamos em cima? Gente, obrigado aí por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Um abração.